Bom dia a todos, verificando o quórum legal, declaro aberta a nossa sessão. Iniciando até pela escolha de um secretário do colégio, a DOC, em razão do não comparecimento justificado de doutora Conceição
Figueiredo. Ela está em sessão hoje, doutora.
Ela está em sessão. E também o doutor Paulo Lima, que está viajando. E o doutor Ernesto, doutor Jorge, ausente. Bom, então, eu como Benjamin não posso também, então fica Vossa Excelência designado. Dando sequência, então, com a leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 3 de dezembro, que todos os senhores receberam, indago então se tem alguma alteração, alguma sugestão para a gente efetuar. Não havendo, fica aprovada por unanimidade. Na manifestação do Procurador-Geral, eu tenho primeiro aqui, me foi solicitado pelo Dr. Rony para responder às indagações do Dr. Moacir na sessão passada, quanto à questão do edifício do Hotel Palace. Ah, foi o doutor Zé Carlos, desculpa. Eu não estava presente e alguém me falou que tinha sido Vossa Excelência. Mas
eu vou aquilo ali.
Ah, tá. Então eu passo as mãos aqui ao doutor Zé Carlos, o ofício da colega Mônica Antunes, relatando sobre a ação que foi promovida pelo Ministério Público, infelizmente há 10 anos, e foi recentemente julgada. Porém, houve um questionamento ainda da Promotoria do Meio Ambiente e Urbanismo em relação à exclusão da Insetu na relação processual. E aí ingressaram com embargos declaratórios, até porque, apesar da Insetu estar extinta por lei, foi decretado um processo de extinção, e que de fato e de direito ela ainda existe. Portanto, é patrimonialmente responsável pelo prédio, que é de sua propriedade. Então a promotoria ingressou com um embargo de declaração para dirimir essa dúvida, algumas dúvidas e incongruências na decisão. Estamos aguardando então a decisão dos embargos. Foi oferecido no dia 2 de dezembro, portanto recentemente, mas a ação existe e está em curso. Bom, gostaria também, é claro que já justifiquei as ausências do doutor Ernesto, doutora Conceição, por motivos pessoais, no caso do doutor Ernesto e doutora Conceição, por estar numa sessão do TJ. Doutor Paulo Lima também está viajando, e doutores Jorge de férias e Luiz Valdo de férias. Pronto. Mais um ponto aqui, eu gostaria apenas de convidar a todos para a missa natalina que nós vamos realizar na manhã de sexta-feira, dia 11, amanhã, portanto, às 11 horas, com a celebração do Padre Cláudio e nosso querido colega Carlos Augusto como comentarista. Então, convido a todos à participação da missa. Na sequência, passo então a palavra ao corregedor para suas manifestações.
Bom dia a todos. Cumprimentando aos colegas procuradores, saudando na pessoa do nosso decano, Dr. Moacir, cumprimentando a nossa coordenadora e a doutora Cristina, nossa ouvidora. A corregedoria participou, Os corregedores participaram da última reunião do ano 2015 no Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público, que se realizou na cidade de Campo Grande nos dias 3 e 4 de dezembro. A última reunião do ano 2015 foi festiva, em comemoração à 100ª reunião daquele conselho, e foram debatidos temas como a remoção por permuta nacional e tabelas unificadas de gestão administrativa. Durante a abertura dos eventos, o presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público, procurador de Justiça de Minas Gerais, Dr. Luiz Antônio Sardelli Prudente, presidiu a cerimônia de homenagem ao idealizador e primeiro presidente do referido conselho, o procurador de Justiça aposentado Dr. Carlos Bobadilha Garcia, de Mato Grosso do Sul. A criação do Conselho se deu em ato realizado no período de 25 a 27 de março de 94, na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. E naquela ocasião estava de Sergipe, era o corregedor fundador, era o pai do Dr. Eduardo Matos. Dr. Fernando Matos. A entrega de uma placa foi feita pelo Dr. Luiz Antônio Sardelli a Jair José de Gouveia Quintas, corregedor-geral do Ministério Público do Estado do Amapá, que também era um fundador e o nosso tesoureiro. Na 100ª reunião foi assinada a Carta de Campo Grande, reafirmando os propósitos afirmados na memorável reunião do dia 25 de março de 94, com integral comprometimento com a missão constitucional do Ministério Público Brasileiro de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis, fortalecido nos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional, para que estes sejam garantias da sociedade, de uma atuação competente, equilibrada e comprometida com a lei e a justiça. Também participaram do encontro o Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portelli do Rego, e o Conselheiro do CNMP, Dr. Orlando Rochadel Moreira. Foram essas as manifestações da Corregedoria. Teremos ainda alguma coisa, se for possível ainda, mas temos uma reunião com... Tirei alguma coisa para relatar, e, na verdade, para justificar. Me recordo que em alguma das reuniões nós falamos, quando fizemos a correção em instância, a respeito da dúvida que ficou a respeito do atendimento ao público pelos promotores. Os doutores depois mandaram a justificativa explicando, e foi sanada a dúvida. Na verdade, os servidores não fazem o atendimento, eles estão fazendo a triagem. Feita a triagem, o promotor de justiça então passa a atender aqueles casos que são típicos da atuação do Ministério Público. Os demais, o próprio servidor encaminha para a Defensoria Pública. Foi assim que foi esclarecido.
Doutor Eduardo, doutor José Nias, permite uma parte. Mas foi discutido lá em Campo Grande, doutor José Nias.
Sim.
Antes de mais nada, bom dia a todos. A questão da permuta nacional. O que ficou decidido?
Muito bem. O Conselho de Corregedores, não há unanimidade, e por isso essa decisão vai ficar para o Conselho Nacional. A grande maioria dos corregedores são contra, por conta de que há um problema constitucional, e por isso não a carta de Campo Grande é no sentido de se pronuncia no sentido de que não há uma unanimidade, por isso o Conselho de Corregedores não se manifestava a respeito. Isso aguardava a posição do Conselho, inclusive porque o Conselho Nacional já pediu a opinião de todos os corregedores e todos já se manifestaram.
O CNJ também já se manifestou, doutor José?
Já houve aprovação, inclusive.
Aprovação, CNJ. Só na minuta de resolução. Na minuta.
Olha, essa informação me parece que é um pouco equivocada. Circulou recentemente que o CNJ, aliás, o CNJ não, o Conselho Nacional Estadual teria aprovado uma minuta para ser submetida ao Conselho Nacional de Justiça.
Não,
como
ainda.
Alguém conhece um Conselho Nacional Estadual, eu acredito que isso deva ser mais uma das brincadeiras que circulam muito na internet. De fato, o Conselho Nacional não aprovou absolutamente nada. Nem o CNMP, nem o CNJ.
Doutor Eduardo, esse Conselho Nacional...
Do mesmo jeito que está no CNMP, mas não tem aprovação de nada.
Agora, esse Conselho Nacional, esse Conselho Estadual, me parece que é um que foi criado recentemente pelo presidente Lewandowski, que ele reuniu, ele é formado pelos presidentes dos tribunais de justiça estaduais. É uma espécie de assessoria do CNJ para assuntos...
então a divulgação é que foi...
Exato, mas existe um com a característica assim de assessoramento, consultivo, de diálogo entre o CNJ e os presidentes de tribunais de justiça. Perfeito. Agora, uma coisa bem nova, acho que é a primeira decisão, a primeira coisa que eu vejo sobre ele. Foi criado agora há pouquíssimo tempo.
Só para concluir. Nós recebemos, todos nós recebemos do Procurador-Geral de Justiça um ofício número 01/2015, que solicita sugestões de tópicos a serem discutidos com o TJ a respeito do seu sistema virtual de segundo grau. A Corregedoria Geral informa que enviou os ofícios 503/2015 e 670/2015 à Presidência do Tribunal de Justiça, solicitando a análise de alterações no sistema virtual de segundo grau diante das necessidades reportadas pelas Procuradorias de Justiça e pelo Cartório de Distribuição de Segundo Grau do Ministério Público, recebendo através do ofício 905 as seguintes respostas. Eu vou colocar porque nós vamos colocamos também para Eduardo novamente as mesmas propostas por conta de que não houve uma solução. Então, sobre a solicitação de ser criado o filtro de busca dos processos para o procurador-gabinete, a resposta foi criada pelo Tribunal de Justiça uma nova coluna na tela dos processos, informando o procurador vinculado a cada feito, viabilizando em curto prazo a criação do filtro. Foi solicitada a retirada automática dos processos na tela, processos com prazo para manifestação, assim que realizado o movimento pela Procuradoria de Justiça. Segundo o tribunal, já foi implementada a solicitação. O que acontece é que, às vezes, o mesmo processo é remetido ao Ministério Público mais de uma vez para a realização de mais de uma atividade, tornando necessária a exclusão de cada uma delas, sendo possível identificá-las ao procurar pelo número do feito. Diante do saldo residual constante e inexistente, tanto na caixa do cartório quanto na de algumas procuradorias, foi solicitada a correção de inconsistências verificadas nos contadores. Diante da informação da Corregedoria Geral, foi identificada a falha no sistema, que não contabilizava parte das manifestações feitas pelo Ministério Público, resultando na constante informação de que havia processos remanescentes. Segundo o Tribunal de Justiça, já foi corrigida. Solicitada a utilização da taxonomia do CNP, haja vista só está disponível atualmente o movimento manifestação do MP, foi informado pelo Tribunal de Justiça que, não sendo atribuição do Judiciário, a matéria deve ser tratada entre sistema dos dois órgãos, quando discutida a interoperabilidade. A Corregedoria Geral enviará cópia do ofício do Tribunal de Justiça contendo as explicações pormenorizadas de cada item para os gabinetes procuradores de justiça, para o cartório e para a CEP. CEP é você?
Uhum.
Sobre o ofício de 2992, virtualização da 10ª Câmara Criminal, a Corregedoria informa, em atenção ao ofício 2992-2015, da Corregedoria... Foi virtualizada. 10ª Vara, desculpe. Que não foi possível enviar representante ao treinamento prestado pelo Tribunal de Justiça aos servidores da 10ª Vara Criminal e da 2ª Promotoria de Justiça das Execuções Criminais de Aracaju, como costuma fazer sempre que a implantação de sistema é destinado ao MP, em razão de ter recebido o referido ofício apenas quando já tinha acontecido o referido treinamento. Mesmo assim, a assessoria da Corregedoria Geral já entrou em contato com os setores responsáveis no Tribunal de Justiça, solicitando o material do treinamento para que possa estar apta a prestar suporte dentro do possível, a Promotoria de Justiça que utilizará o sistema virtual. Quando a Corregedoria...
Fazendo isso, Vossa Excelência poderia remeter esse
nós vamos
para,
encaminhar.
Não, para a Secretaria, para mudar cada ata.
Sim, vamos encaminhar.
Porque Vossa Excelência fez uma leitura um pouco rápida e eu não consegui.
Nós vamos encaminhar, inclusive, vamos encaminhar tudo para a sete.
Não, perfeito.
Oi.
Nós solicitamos a todos...
Nós vamos encaminhar, então,
para poder concentrar todos os trabalhos de possíveis modificações e implementações no sistema do TJ, justamente para a gente poder desenvolver essa interoperabilidade.
Doutor Eduardo, inclusive naquela parte de recurso, é quando a apelação
isso.
vira recurso,
exato.
Assim, não
exato.
É mais apelação, é recurso para estaria em instância.
Todas as sugestões estão sendo catalogadas para a gente poder abrir o diálogo já com as informações de cada qual. Bom, eu gostaria também de saudar os colegas Eduardo Franklin e Augusto César Leite de Rezende, que é aqui presente, e a todos os servidores, na pessoa de Denis Christian, que foi escalado para falar na manhã de hoje. Só me lembrando também, aproveitando o gancho do doutor Josenias, eu gostaria de trazer para os senhores o objetivo da minha participação de uma reunião que houve extraordinária no Colégio do Conselho de Procuradores Gerais, que eu fui designado pelo doutor Rony, no Mato Grosso. Nós estamos tendo um problema muito sério no Brasil todo, e Mato Grosso foi mais um exemplo, e que a gente precisa trazer para todo mundo, até porque isso parece que está sendo uma praxe, né? Eu tenho observado que, de um tempo para cá, como o Ministério Público tem investigado determinadas pessoas que ocupam cargos públicos e, portanto, distintos na relação processual, a gente está tendo que pedir autorização ao investigado para investigar. A gente está sendo emparedado, não por cometer o crime, mas por investigar o criminoso. Algo bastante estranho, mas isso está acontecendo. E o Mato Grosso, agora, recentemente, está sendo alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa por uma aplicação de uma lei estadual que o Estado do Mato Grosso, num determinado momento, não tinha verba para pagar qualquer item salarial, a não ser o salário seco mesmo, portanto, 13º, férias, indenizações, outras, e abriu um sistema de precatório negociável, que eles deram o nome lá de carta de crédito. A carta de crédito significava o seguinte: o servidor, obtendo aquela carta expedida pela Secretaria da Fazenda, poderia buscar empresas que quisessem se creditar desses valores com propostas extremamente diversificadas para poder se creditarem de impostos. Então, ao invés de recolher impostos, ele pagava ao servidor, certo, com essas cartas. Só que os servidores nunca recebiam 100%, não, né? As propostas eram com um deságio fantástico. Então, de fato, em relação ao Estado, não havia qualquer prejuízo. Havia prejuízo para os servidores, né? Tanto é que no Ministério Público e no Judiciário, poucos foram aqueles que aderiram. Foi uma faixa de 20% dos servidores e membros que aderiram a esse sistema e preferiram aguardar, sei lá, 10 anos para receber aquele crédito trabalhista que tinha, do próprio servidor. Mas, enfim, depois desse processo ser aprovado, tanto pelos controles internos dos poderes e do próprio Ministério Público, também pelo Tribunal de Contas e também, no caso do Ministério Público, pelo CNMP, porque foi feito um questionamento formal quanto a isso, uma representação contra o Procurador-Geral no CNMP, e o CNMP analisou a matéria e arquivou, não viu qualquer prejuízo ao erário. Via prejuízo, claro, ao servidor, ao membro, mas não ao erário. Ainda assim, 6 ou 7 deputados, que lá tem o mesmo número nosso aqui, promoveram uma representação para uma CPI. Todos esses deputados processados, alguns não conseguiram se reeleger e, portanto, estão presos junto com o ex-governador do Mato Grosso. Então, você já vê o nível da coisa, como é que se implanta, e aprovaram, enfim, essa CPI, né, de forma a tentar emparedar. A estratégia que lá foi... O Ministério Público, por essa concessão das cartas de crédito.
Aceitou a proposta do governo?
Sim. Não, que cumpriu uma lei, né, que atendeu os ditames de uma lei. Porém, há um detalhe extremamente interessante, que essas mesmas autoridades que questionaram, quando foram, por exemplo, um deles foi secretário da Fazenda, produziu declarações falsas. Ele produziu, não o Ministério Público. E não produziu em relação a membros do Ministério Público, nem servidores do Ministério Público. No entanto, usou esse exemplo que o Ministério Público estava investigando, portanto, havia irregularidade na concessão de cartas de crédito, para poder instaurar uma CPI contra o Ministério Público. Então, é aquela história do investigado tem que autorizar a investigação. Mas, tudo bem. Eu só estou trazendo isso porque me parece que isso está sendo uma prática um pouco constante no Brasil. Há 2 anos atrás, especificamente, em Santa Catarina, nós tivemos um exemplo também disso, quando foi instaurada uma CPI contra Lio, pela obra do Ministério Público, a construção da sede do Ministério Público. Então, me parece que isso, e também a origem da instauração foi a mesma. Eu acho que é um momento, e foi isso que foi bem revelado na reunião, do Ministério Público como um todo se unir. Se a gente começar a produzir divergências, vai ser com certeza isso aproveitado por pessoas não muito em condições morais para isso. Mas enfim, eu só gostaria de trazer esse assunto, porque efetivamente foi o mote da reunião, que foi convocada de urgência, inclusive pelo Dr. Lauro, que é o presidente do CNPG. Na sequência, então, passo a palavra à nossa coordenadora geral para as suas manifestações.
Bom dia a todos. Nada a falar sobre a coordenadoria, continua tudo bem, andando normalmente.
Passo a palavra, então, à nossa ouvidora.
Bom, só aproveito apenas a oportunidade para cumprimentar a todos os presentes aqui, nossos integrantes do colegiado, servidores aqui presentes, e apenas, os trabalhos correm normalmente, apenas final de ano, aquela correria, né, produção de relatórios já em curso e muito trabalho, mas nada fora do normal.
Senhores procuradores, então, com a palavra, doutor Zé Carlos, por favor.
Bom dia a todos. Doutor Eduardo, como fui eu o autor da manifestação referente ao Hotel Palace, e como já existe uma decisão, né, há um embargo de declaração, e a decisão, pelo que consta aqui, do dia...
E coincidentemente, doutor Carlos, só para fazer um parêntese, o autor da ação está aqui, inclusive, presente, que pode ser sabatinado por Vossa Excelência, que é doutor Augusto César.
Não, perfeito. Não, é porque como a decisão foi em 23 de novembro...
Tem tempo, né, Augusto? Você se lembra mais não, mas...
Foi 23 de novembro, né, a decisão do dia 23 de novembro, condenou, né, nos termos do pedido, a ação civil pública ajuizada em 2004... Né? 11 anos depois, condenar os requeridos, certo município em Mupro, a execução das obras de reforma.
Novembro desse
2015.
Ano.
Então, como é um marco, né, para a gente, eu, da mesma maneira, porque como eu sou, como diz um conhecido, a pessoa que liga muito as emissões, sou um audiente da mídia, né? E outro dia se falou a respeito disso, que providência estaria sendo tomada. Então eu postulo a Vossa Excelência que, da mesma forma como nós demos conhecimento na ocasião das providências tomadas em relação ao Hotel Palace, que se dissesse também à mídia que essa ação foi julgada nos moldes como está aqui no dia 23 de novembro. Essa minha... Sim, 23 de novembro de 2015.
É.
Então, que se desse conhecimento da mesma forma as providências e que foi a condenação em relação à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe em 2004. Finalmente saiu a decisão agora. Sim. É, a condenação foi condenar os requeridos, que são a Insetu, condomínio do edifício Adel Palace, mais algumas pessoas aqui, MCAL Empreendimentos, Imobiliários Tais, município de Aracaju, exceto o município Emuva, proceder à execução das obras de reforma e revitalização do edifício Hotel Palace, sobretudo a revitalização imediata do edifício Hotel Palace de Aracaju, com as pertinentes reformas na estrutura, correção das rachaduras no concreto, nas vigas de madeira apodrecidas, equipação contra risco de incêndio, isolamento de toda a fiação elétrica exposta, restauração da marquise e das estruturas externas, janelas e esquadrilhas que ainda ameaçam cair, além da apresentação do atestado de regularidade a ser expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento. Determina o município, a IMUV, que procedam com a fiscalização da edificação, tomando as medidas administrativas cabíveis que o caso requer. Condena os requeridos nas custas, etc, 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 etc.
É verdade. E até uma coisa que para mim foi surpresa. Eu pensava que o prédio todo era da Insetu, mas na verdade não é. A partir do terceiro andar, que é da Insetu, e tem vários proprietários particulares. Tem o espólio de Ribeiro Chaves, enfim. É uma ação extremamente complicada no sentido da execução. É, mas. Sim.
Omissão e contradição.
Sim.
Mas
perfeito. Não, a sugestão é interessante. Eu acho que o setor de imprensa aqui, nossa comunicação social, deve. Até porque, infelizmente, nós temos uma memória muito curta, né? Não temos uma memória passada e nós sofremos. No início desse ano, com acusações terríveis contra o Ministério Público de não ter tomado nenhuma providência quanto às subvenções. No entanto, nós tínhamos 12 anos de ação pelejando diuturnamente para poder acabar com esta farra. Mas,
Eduardo, tem alguma notícia sobre a questão da data de pagamento dos aposentados?
A data de pagamento dos aposentados, a última conversa que nós tivemos com o Estado, está mantida para dia 11, portanto, amanhã.
Sim, mas o mesmo problema vai ocorrer no próximo mês?
Sim.
Sim?
Sim, a partir de agora, dia 11. O governo abriu o diálogo, isso é verdade, abriu o diálogo para tentar resolver as questões do Ministério Público, até porque, como o próprio governador reconheceu, na nossa lei orgânica existe disposição específica quanto a isso, né? Ele até brincou com o Dr. Rony na reunião, porque o Dr. Rony pleiteou também em relação ao TJ. Ele disse: aí o senhor está querendo que eu julgue ultra petita, porque o TJ não tem uma disciplinação específica, mas o Dr. Rony na época inclusive ponderou que nós temos a questão das igualdades de tratamento, que o TJ, o judiciário como um todo, muitas vezes se utiliza de regramentos nossos e vice-versa. Então, ele ficou de analisar isso até por ser um número pequeno de pessoas no cômputo geral. Mas ficou apenas de analisar. Por enquanto, está mantido dia 11
cada mês,
daqui por diante. Inclusive com uma notícia não muito alviçareira, que é quanto à questão do próprio 13º.
E
nós não recebemos o repasse até agora. Estamos dialogando com a Secretaria da Fazenda, com algumas promessas de resolver até segunda ou terça-feira, mas enfim. Não é uma. Essa semana dificilmente a gente conseguirá até amanhã, pelo que eu estou sentindo. O doutor Rony ficou de receber uma resposta até o meio-dia. Até agora ele não ligou, eu trouxe até o telefone para ver se tinha alguma notícia. Mas, enfim, estamos pressionando para ver o que é que resolve. Mas, de fato, a promessa do 13º é até o dia 15.
Eu queria saber o seguinte, sobre essas ações, o Tribunal Eleitoral andou caçando uma leva grande, me parece que hoje encerra os julgamentos das verbas e subvenções, né, contra os senhores deputados.
Perfeito.
Desses processos existe também a improbidade administrativa e o processo criminal. Eu queria saber, Vossa Excelência, se já foram dado entrada em algum processo e quais foram os processos que foram dados entrada na área de improbidade e na área criminal.
Sobre a questão da improbidade administrativa, eu tenho conhecimento das ações que foram promovidas pela promotoria do patrimônio público. Como eu posso esquecer de alguma, eu não vou citar especificamente as ações, mas sei que foram 5 ou 6 ações já promovidas em relação a pessoas que já não são mais deputados, como é o caso de pessoas que hoje exercem o Conselho do Tribunal de Contas, o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas. Alguns deputados, que eu me recorde bem, Augusto Bezerra, Paulinho da Vazinhas, e aí me perdoe, eu prefiro não relatar para não pecar. Mas enfim, existem já
pré-ventas em algum juízo.
Essas ações são todas foram promovidas e estão na 18ª vara. É uma vara só que está todas, porque a prevenção se estabeleceu pelo fato, subvenção, né? Assim como no plano do Tribunal de Justiça, nós temos diversos PICs instaurados pelo Procurador-Geral, que foram distribuídos o primeiro foi distribuído para o doutor Roberto Porto, que ficou como relator, e portanto prevento em relação ao fato subvenção. Esse foi a decisão dentro do próprio TJ. Então todas as ações, todos os PICs, melhor dizendo, até porque não tem nenhuma ação ainda promovida, foram distribuídas para Dr. Roberto Porto. Nós temos cerca de 8 PICs instaurados com autorização do TJ, até porque num primeiro momento havia uma dúvida muito grande, apesar de eu ter uma opinião diversa. Particularmente, eu acho que não há necessidade de autorização judicial para instauração de qualquer PIC em relação a deputados estaduais, assim como não há em relação a prefeitos. Mesmo assim, nós preferimos não ser colhidos por qualquer alegação de nulidade futura. Então, distribuímos e pedimos formalmente autorização. Cada PIC foi instaurado e pedida autorização para as investigações. E estamos fazendo as investigações sob o ponto de vista criminal, né? O eleitoral está se encerrando, mas o eleitoral tem uma visão muito focada no uso da verba para a coleta de votos, captação de votos, né? Nós temos uma faixa um pouco mais larga, portanto a prova bem mais difícil, e nós estamos promovendo as investigações com algumas medidas já deferidas, inclusive pelo desembargador Roberto Porto, que nós estamos aguardando os resultados dessas análises.
Muito bem, muito obrigado.
Bom, mais algum colega quer se manifestar?
Não, excelência, só para comunicar, Vossa Excelência receberam o convite, mas só para comunicar mais uma vez, né, enfim, e fazer o registro de que 5 membros da instituição, na próxima segunda-feira, vão integrar a Academia Sergipana de Letras Jurídicas. Então todos já receberam o convite formal, só para fazer o registro desse evento, que vai, a partir de segunda-feira à noite, será a instalação da academia.
Perfeito. E eu já de logo parabenizo a todos. Eu acho que foi a indicação extremamente merecida para a formação dessa Academia Jurídica de Letras. Salvo engano, aqui do colégio tem Vossa Excelência e Doutora Cristina, não é isso? Perfeito. Até a gente conversando inicialmente, eu acho que é de bom tom que a gente distribua esses convites a todos os membros, né? Até porque envolvem 5 membros participando da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, que a gente poderia fazer através da Procuradoria-Geral.
É, né? Pela quantidade,
não, exato,
remeter virtualmente. Só colocar naquela mala direta para todo mundo.
Acho que é interessante.
Sim, para ser reencaminhado.
Perfeito. Pode ser. Porque aí tem o autorizado formal só para. Né, mas eu acho que é interessante a gente divulgar. Maravilha. Bom, na sequência, então, ficou agendado para hoje a manifestação do Sindicato dos Trabalhadores Efetivos do Ministério Público de Sergipe, o SINDSEMP. E então eu convido o senhor Denis Christian para fazer a sua manifestação. Gostaria também de cumprimentar o colega Luiz Alberto Moura de Araújo, que agradeço pela presença.
Bem, bom dia a todos.
Só por uma questão de formalismo, Vossa Senhoria tem 10 minutos para a manifestação.
Ok, tentarei ser breve. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os servidores aqui presentes. Uma manifestação de organização e perseverança. Agradeço aqui a presença de todos. Gostaria de cumprimentar também o Dr. Eduardo Dávila, Procurador-Geral em Exercício, na pessoa de quem cumprimento os demais membros do colégio, agradecendo a oportunidade aqui dos servidores se dirigirem à corte. Primeiramente, eu gostaria de dizer que hoje é um dia importante para o Ministério Público, porque de forma inédita ele abre espaço para a categoria de servidores se dirigir à administração superior. Isso demonstra uma evolução do Ministério Público Sergipano, na visão do SINDSEMP, que passa a enxergar a importância da participação do servidor, da participação direta do servidor na gestão do órgão, no bom funcionamento da instituição. Essa participação não significa disputar espaço com os membros, de forma alguma. Significa contribuir para a boa gestão do órgão, significa acrescentar uma nova perspectiva. E não significa, obviamente, de colisão de interesses, mas sim de um debate sadio, técnico e respeitoso sobre temas que influenciam diretamente na gestão do órgão. Podemos citar rapidamente como exemplo dessa participação a campanha de doação de sangue, idealizada pelo SINDSEMP, com apoio da administração, e também o expediente do turno corrido, que também surgiu de um abaixo-assinado organizado pelos servidores, até antes mesmo da criação do sindicato, e posteriormente, inclusive, que contou com a adesão de diversos membros. Essa contribuição, é bom que fique claro, que é de vital importância para que a instituição funcione em harmonia e que atinja os fins que justificam sua própria existência, sobretudo em se tratando do órgão a que a Constituição conferiu a defesa dos interesses sociais e do regime democrático. É com essa mentalidade que a categoria vem, através do seu sindicato, neste ato se expressar. O SINDSEMP foi criado em 12 de dezembro de 2014. Estamos há poucos dias de completar um ano de existência. Essa existência, a fundação do SINDSEMP, partiu de um movimento que envolveu cerca de 80 servidores. Hoje nós possuímos mais de 220 filiados. Apesar do sindicato ser recente, entretanto, né, contudo, as reivindicações da categoria são antigas. E é por isso que nossa campanha tem esse lema, até quando esperar, com um esqueleto que representa o servidor que há tanto tempo espera por essas medidas tão essenciais. Nosso esqueleto, carinhosamente batizado de Valorildo. Dentre essas reivindicações, em primeiro lugar, eu gostaria de citar a incorporação da GE1. Tecnicamente, a incorporação da GE1, na verdade, seria a revogação do artigo 12 da Lei 6.480, que trata da GEL, revertendo esse montante para o vencimento base do servidor. Os fundamentos são simples. Primeiro lugar, por causa da natureza, que é salarial. É uma gratificação que é gratificação só no nome. A natureza dela é salarial, porque incidem sobre ela a contribuição previdenciária, o imposto de renda, e também é sobre ela calculada a gratificação natalina e o terço de férias. Então, portanto, todos esses descontos já incidem sobre a AGEL, que é mais um motivo para essa reivindicação. Que significa o quê? Que essa incorporação não gerará despesa para o órgão, pelo menos despesa significativa. Afinal, a única vantagem que incide sobre o vencimento base hoje, somente sobre o vencimento base, é o triênio, que é apenas 5%, previsto no Estatuto do Servidor Público de Sergipe. Além disso, além da natureza, existe a excepcionalidade, que na verdade não existe. Desde que foi instituído o ponto eletrônico e, consequentemente, a extensão da carga horária, praticamente todos os servidores recebem. Em fevereiro de 2014, 96% dos servidores percebiam a AGEL1, ou seja, tinham uma carga horária estendida. Hoje, com o turno corrido, imagino que esteja não menos do que 100%. E tudo isso, desde desse primeiro momento, que foi em 2010, tudo isso sem que houvesse uma demonstração na prática da necessidade dessa extensão da carga horária, simplesmente para justificar a vinculação da lei, da gratificação a essa extensão da carga horária. Aí surge a pergunta: por que a preocupação em extinguir a AGEL, se para o servidor ela já tem natureza de salário, se todas as vantagens já incidem sobre a AGEL? A resposta também é simples e está diretamente ligada à valorização do servidor. Primeiro tem a questão jurídica. Como falado há pouco, a natureza da AGEL é salarial, então ela deve nada mais justo do que compor o salário base do servidor, o vencimento base. Depois, porque com a AGEL, o servidor de nível médio do Ministério Público de Sergipe possui o 22º pior vencimento do país, e o de nível superior possui o 20º pior vencimento entre todos os MPs estaduais. Sem a AGEL, a situação do servidor é verdadeiramente insustentável para si e para sua família. Segundo, porque enquanto existir a AGEL, existirá sempre o risco de corte. Basta lembrar os últimos meses dos últimos anos. Todo servidor, toda conversa de corredor passa pelo corte da AGEL, ou pela crise, ou pelo turno corrido, ou pelo corte de despesas, seja lá qual for o motivo. Por fim, podemos citar também que a incorporação é tão importante para o servidor porque efetivamente significa a valorização da categoria. Significa a segurança financeira esperada por todos que passam no concurso público, seja motorista, seja técnico, seja analista, seja promotor. Não há como conceber a ideia de que um servidor do MP possa ter todo o seu orçamento e planejamento familiar dependendo diretamente de uma gratificação que pode ser cortada mediante simples atos do procurador-geral, seja lá qual for a motivação que leve a essa medida extrema. A remoção é outro assunto de extrema importância que consta na pauta de reivindicações do sindicato. Ela não só é importante para os servidores, como também para o órgão, uma vez que está ligada diretamente à produtividade e eficiência do servidor público e a uma melhor distribuição do quadro de servidores. Cabe aqui frisar que o Sindicemp, tomando por base resoluções de outros ministérios públicos, como de Goiás, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte, bem como o Tribunal de Justiça do próprio Estado de Sergipe, elaborou uma proposta de regulamentação das remoções, tendo em vista que a atual portaria que regulamenta o tema no MP sergipano é incompleta e trata o assunto de forma muito superficial, uma vez que não garante a transparência nos procedimentos, nem trata de critérios objetivos para essa remoção. Dessa forma, os servidores esperam que a proposta seja analisada na comissão, que foi especialmente montada no mês passado para tratar dessas reivindicações, e consequentemente seja implementada pela administração superior. Outros pleitos também fazem parte da pauta aprovada pelos servidores em Assembleia Geral do Sindicemp. Apenas para traçar breves comentários, temos a isonomia da AGI para analistas e técnicos lotados no interior, que hoje incide sobre o salário base. Se trata de uma porcentagem sobre o salário base, o que gera uma injusta diferenciação entre os técnicos e analistas do interior. Também temos o banco de horas como reivindicação, que a gente espera demonstrar na comissão que é viável e é importante para o órgão, e temos o aumento real do base, que desde já merece a atenção da administração superior, porque depende de um planejamento adequado para isso. Não adianta a gente usar o discurso da crise e daqui a um ano nós não termos o aumento. Se o aumento depende de um planejamento, temos que começar hoje. Tais pleitos, em que pese terem sido levados à administração em fevereiro deste ano, através do ofício número 2/2015 do Sindicemp, estão em discussão em comissão formada especialmente para esse fim, conforme já dito, da qual participam dois representantes dessa entidade sindical. A comissão representa um grande avanço na gestão democrática do MP, algo muito esperado da gestão liderada por Dr. Rony, e um primeiro passo em direção à real valorização do servidor, que aposta todas as suas fichas em um desfecho favorável dos trabalhadores dessa comissão. Temos a convicção de que, com a utilização de dados técnicos e de uma nova visão de MP, o resultado será a aplicação das propostas do Sindicemp e o consequente avanço do MP sergipano, tanto nas condições de trabalho e satisfação de seus colaboradores, como em relação à qualidade do serviço prestado à população. Entretanto, o processo da comissão é lento, porque demanda estudo técnico, e já não poderá apagar o impacto negativo do ano de 2015 para a categoria. O Sindicemp apresentou, então, proposta ao Procurador-Geral para amenizar a insatisfação da categoria, baseada em três medidas. A primeira seria o reajuste do auxílio-saúde em relação aos anos de 2014 e 2015, que não ocorreu, e a equiparação do auxílio-alimentação dos servidores ao dos membros, uma vez que hoje já se apresenta uma defasagem de valores, uma vez que essas duas despesas dos auxílios não impactam no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação aos gastos com pessoal. E o terceiro item a ser posto em prática de imediato seria a recomposição salarial relativa à inflação de 2015, que hoje o índice está em 10,48%. Em relação a esse último, gostaria de tecer alguns comentários. A recomposição, como é pacífico, não significa ganho salarial para o trabalhador, mas apenas serve para afastar a perda do poder de compra em razão da inflação no período. Ou seja, o congelamento do salário, este sim, representaria a redução dos vencimentos do servidor, o que é vedado pela Constituição Federal, ante o artigo 7º, inciso 6º, que trata da irredutibilidade do salário, artigo 37, inciso 10, que assegura a revisão geral anual. Inclusive, esse artigo 37, citado na própria resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, resolução número 53/2010, que eu gostaria de ler, apenas dois artigos fazem parte. Cada Ministério Público encaminhará, na falta de iniciativa de caráter geral, projeto de lei às casas legislativas, visando assegurar a revisão geral anual da remuneração dos servidores e dos subsídios dos membros. Ou seja, a recomposição dos membros e a recomposição dos servidores, do salário dos servidores, é medida que se impõe. Apenas existe uma ressalva de que a recomposição dos subsídios não pode resultar em infringência do teto constitucional. Medida essa que não se aplica no caso dos servidores. Assim, mesmo que o teto impeça a recomposição dos subsídios dos membros, o reajuste dos vencimentos dos servidores é a medida que se impõe, sob pena de flagrante redução salarial para a classe, que já sofre com um dos piores vencimentos do país, como já destacado. Tendo em vista que o dia 15 de dezembro é a data limite para o envio do projeto de lei ante o recesso legislativo, os servidores propõem que a administração superior assuma, nesta oportunidade, o compromisso com os servidores da casa de não reduzir seus salários e não afetar drasticamente o seu sustento e de suas famílias, concedendo a recomposição com base no índice inflacionário oficial, que é de 10,48% no ano, como manda a legislação vigente. Por fim, gostaria, em nome de todos os servidores do Ministério Público de Sergipe, agradecer mais uma vez o espaço concedido pelo Colégio, na certeza de que esse canal democrático de diálogo permanecerá aberto, inclusive para maiores exposições do sindicato, em razão a temas específicos e demais assuntos de interesse da categoria. Para encerrar a fala, gostaria de citar duas frases que se completam. Sonhas e serás livres de espírito. Luta e serás livre na vida. Lutam melhor os que têm belos sonhos. Che Guevara. Forte abraço a todos, muito obrigado. Eu fico à disposição. Fico à disposição se tiver algum questionamento também.
Eu agradeço as palavras de Denis, Christian, e abro a discussão aos colegas procuradores.
Doutor Eduardo, só uma curiosidade. Ele descreveu aí que existem algumas comissões analisando avaliações tipo banco de hora, remoção, e que parece que foi implantado em fevereiro.
Novembro.
Novembro. Novembro agora?
É uma comissão tendo como base a pauta do sindicato, a pauta de reivindicações. A pauta foi entregue.
Eu pensei que a tramitação era lenta, eu pensei que estava de fevereiro para cá. Foi agora.
Não, a pauta foi entregue em fevereiro, a comissão foi montada em novembro.
Ah, então está ainda dentro do prazo.
Bom, eu gostaria de me inscrever, né? Vai ser, assim, quem quiser se inscreve, né? Bom, eu ouvi atentamente, né, a sua exposição. Nós já conhecíamos mais ou menos, né, essa pauta já é mais ou menos conhecida. Em alguns pontos que eu queria destacar, até eu acho bem factível, bem viável, porque não implica em aumento de despesa, que é a questão das relotações ou remoções, como vocês chamam. Eu acho que realmente isso deveria ser, há muito tempo deveria ser melhor, de uma forma mais objetiva, regulamentado, né? Não a ponto de se transformar em um processo de remoção complicadíssimo, como de um membro, com antiguidade, merecimento, etc, etc. Acho que um procedimento mais simples, sob pena de engessar e criar uma série de problemas. Mas acho que critérios objetivos como antiguidade, que é o primeiro deles, né? Quem é mais antigo tem preferência, eu acho que seria bem salutar que isso fosse colocado, e isso não demanda nenhuma despesa, né? Eu acho que isso, acredito que a comissão esteja estudando isso, acho viável e apoio integralmente. Com relação à GE1, não é tão simples, porque existe um certo impacto. Na prática, o vencimento básico seria dobrado, né? E sobre o vencimento básico incidem algumas verbas, eu creio que alguns percentuais. Então, embora justo, acredito que até é possível, mas devido ao momento em que nós estamos, deverá ser objeto de um estudo por esse impacto, né, nessas verbas, né, por causa do limite prudencial. Esse é o grande complicador que nós temos nesse momento, né? Não que a gente não queira valorizar, até nós gostamos de nossos servidores, valorizamos extremamente, necessitamos dos serviços, e queremos que o servidor seja, assim, trabalhe de boa vontade, de bom grado, se sinta parte realmente da instituição, em todos os aspectos. Então, o único limitador e a grande preocupação nossa a cada dia é a situação em que o Ministério Público se encontra já avançando no limite prudencial e o próprio governo do Estado como um todo tendo dificuldade em cumprir os salários. Mas essa proposta do auxílio saúde e do auxílio alimentação, eu acho que como ela não impacta, né, a responsabilidade fiscal, acho que ela pode ser entrar numa pauta de estudos assim mais rápida, né?
Ela não impacta em razão de ser verba
indenizatória. Exato. E com relação a orçamento, a valores, pode ter impacto. Então não podemos esperar que vai ser um aumento tão substancial. Mas acho que é um reajuste, na verdade eles querem um reajuste apenas do que já existia, né?
Dá cerca de 18% no auxílio saúde.
No auxílio saúde, né?
E no auxílio alimentação, caso não haja reajuste do membro, seria a diferença R$40.
R$40. Essas
são medidas paliativas.
Paliativas, eu acho que podem ser estudadas enquanto nós não chegamos a um ponto realmente de conseguir conceder uma valorização maior, né? Aumento,
doutora,
por exemplo, a gente pensar em aumento real de vencimento base, hoje em dia, devido à nossa situação, é até vedado por lei, né? Porque quando a gente integra, né, avança na responsabilidade fiscal, nem poderia, o gestor nem pode conceder aumento real. No máximo, uma recomposição, e isso a depender de negociação com o governo e tudo. Mas quero que os senhores saibam apenas que, pelo menos da minha parte, eu creio que esse é o pensamento dos procuradores de modo geral. Existe toda boa vontade e nós queremos realmente que o nosso servidor seja, se sinta valorizado, estimulado, motivado e que não nos deixe, porque claro que se nós não pudermos oferecer uma ótima remuneração ou pelo menos uma remuneração justa, a tendência é que muitos nos deixem, que haja uma rotatividade que não é bem-vinda. Nós queremos que estejam todos sempre capacitados e depois da gente investir, da instituição investir em capacitação e que o servidor se torna realmente prático, que ele já está experiente, não seria bom para ninguém que nós perdêssemos. Então, nesse momento, eu acho que a gente pode registrar isso e vamos aguardar a manifestação dos demais.
Doutor Eduardo, pode ir. Bom dia a todos. Parabéns aqui ao presidente do sindicato e aos servidores aqui presentes e aos queridos colegas. Doutor Eduardo, há prazo para a conclusão, a previsão dessas reivindicações do sindicato?
As comissões foram instituídas com prazo de 60 dias, salvo engano, né? De 60 dias para a conclusão dos trabalhos.
Muito obrigado. Então vamos talvez aguardar de forma preliminar as conclusões das comissões. Exatamente.
Existe algum estudo, doutor Eduardo, sobre a recomposição salarial a nível da lei de responsabilidade fiscal, do limite prudencial?
Sim, veja, olha, propositalmente estava aguardando até a manifestação dos senhores para poder complementar até algumas coisas que o próprio sindicato nos trouxe aqui. Primeiramente, eu tenho que esclarecer as questões das respostas não terem sido dadas desde fevereiro para cá por uma questão meramente formal. Isso sempre foi conversado tanto com o Denis como com os demais colegas que compõem o sindicato, mostrando uma coisa: nós precisamos ter um referencial de representação. Nós não temos, no sentido formal, um sindicato que represente efetivamente, sob todos os aspectos formais, a categoria do Ministério Público. Tínhamos inicialmente apenas um sindicato, tá? E que se apresentou aqui como o representante da classe, e que nós que eu digo, o Ministério Público, não é da agora não, acho que da época da doutora Cristina, quando esse sindicato foi formado, a associação e o sindicato, e naquela época a administração superior acatou aquele sindicato como sendo o representante da categoria. Eis que, de repente, surge um segundo sindicato. Então, nós começamos a ter uma divergência de representação. Num primeiro momento, resistimos até onde pudemos, no sentido de que, olha, e a conversa era sempre com os dois sindicatos nesse mesmo tom, se formalizem e venham, e a gente vai acatar com o representante da categoria. E sem... Persiste. O que é que isso resultou? Nós tiramos os dois sindicatos, né? Então agora a gente tem a representação como está se estabelecendo aqui. Na verdade, o Denis está aqui como escolhido pelos servidores, como um servidor, independente de ser de sindicato ou não, para falar em nome da categoria, tá? E mantivemos o diálogo sempre com eles. Recentemente, até por um pleito na última visita, que foi, acho que em novembro, não foi? Quando eu estava substituindo o Dr. Rony, que estava de férias, eu entrei em contato com o Rony e ele achou por bem realmente atender esse último pleito do sindicato de formalizar a comissão de estudo. No que pese a gente já vir fazendo na administração alguns estudos, a gente preferiu agora formalizar com a inclusão de algumas pessoas indicadas por eles, né? E sim, mandamos o ofício para todo mundo, para que indicasse as pessoas. Eles indicaram e nós incluímos os servidores que foram escolhidos pela categoria. Acredito que há algum processo lá dentro do próprio sindicato. Então, essas comissões visam especificamente a gente estudar as questões da recomposição salarial, né? Da questão do banco de horas, apesar de, aí, um ponto de vista particular meu especificamente, acho que o banco de horas é incompatível com o regime que nós hoje adotamos, que é o do teletrabalho. Eu só posso ter banco de horas para horas a mais. Horas a mais não é na sétima, da sétima para a oitava hora. Da sétima para a oitava hora eu ainda estou dentro do horário regular, cumprindo em teletrabalho. Mas isso é uma questão de discussão posterior, né? De fato, como eu mostrei a eles, inclusive o nosso sistema de controle de frequência já admite o banco de horas. Apenas não está liberado porque não implantamos o banco de horas. Ao invés de fazer banco de horas, nós preferimos trazer o turno corrido com uma hora de teletrabalho. Bom, mas isso é uma discussão que vai se estabelecer lá na comissão. Efetivamente, como bem a doutora Cristina tocou, nós temos algumas dificuldades, e aí é até bom a parceria nessa comissão formal de vencermos a crise que está se estabelecendo no país. Então, a gente não pode, de fato, prometer que teremos reajustes, que teremos melhores salários, porque a crise está batendo aí na porta. Infelizmente, e aí, Denis, eu peço até a sua colaboração, infelizmente essa fala minha, que é a mesma fala do Dr. Rony em várias reuniões que teve com o Denis e os demais representantes da categoria, muitas vezes gerou um ruído muito grande, dizendo: olha, então se é assim vocês vão cortar a GEL. Não. Nós não temos nenhuma intenção, e eu falo isso com muita tranquilidade, mesmo sendo procurador-geral em exercício apenas, portanto, muito efêmera a minha passagem por aqui, por ter feito em conjunto com o Dr. Rony, que é o verdadeiro procurador-geral, a nossa plataforma de trabalho. E na nossa plataforma de trabalho está lá a valorização do servidor. A intenção inicial nossa, na época da campanha, era efetivamente, inclusive, estabelecer índices melhores, mais bem aquinhoados para os técnicos do que para os analistas, fazendo uma correção de distorções anteriores, que, de fato, a gente tende a valorizar o servidor, isso aí é óbvio. E, nesse propósito, jamais, e é bom que todos escutem aqui de viva voz, que eu já disse, e Rony repete N vezes nas reuniões que tivemos com os representantes da categoria, que não temos nenhuma intenção de cortar a GEL1. Nenhuma. Nenhuma. Vamos fazer como estamos fazendo das tripas coração, para poder a crise se implantar dentro do Ministério Público com o mínimo efeito possível. Agora, o mínimo efeito possível tem que ser dito, porque a crise existe, não é uma invenção. Se a culpa do governo atual ou de passados não é o que a gente está discutindo, porque infelizmente para o Ministério Público nada do que a gente faça pode melhorar a receita do Estado. Perfeito? Isso aí é somente o executivo que pode traçar ações para poder melhorar a receita do Estado. O Ministério Público só tem que administrar os parcos recursos ou os ricos recursos. No momento, nós estamos passando por uma crise muito grande. Então, não posso, e aí é claro que com a autorização do próprio Dr. Rony, não posso prometer absolutamente nada aqui que vamos fazer dar reajustes salariais de 15%, 20%. Vamos fazer tudo para, pelo menos, passar por essa crise sofrendo o mínimo possível. É a única promessa que a gente pode efetivamente fazer nesse momento. Agora, a intenção da administração superior é de valorização plena, tanto de membros como de servidores, porque nós estamos literalmente no mesmo barco. Ninguém está no barco diferenciado. cada qual cumpre uma função diferente aqui dentro, mas todos estamos no mesmo barco. Se afundar, afundamos todos. Quanto à remoção de servidores, também foi tema de uma das comissões que nós criamos, e já com o pensamento não de regulamentar a matéria, mas de melhorar a regulamentação da matéria, porque já existe uma regulamentação. Nós verificamos que existem algumas lacunas que merecem ser preenchidas, mas sob o ponto de vista administrativo também, não podemos prometer coisas simplesmente por promessas de campanha. Falsidade, no sentido maior da palavra. O que nós podemos prometer é que a administração tende a administrar. Portanto, não vamos engessar por completo um processo de remoção, sob pena de a gente deixar claros em determinadas unidades durante muito tempo. Então, alguma coisa tem que ter celeridade no plano dos servidores, que a gente não pode ter no plano dos membros. Porque os membros têm que ter uma garantia institucional da inamovibilidade em razão das funções que desempenha. Não é pelos belos olhos do doutor Moacir que ele é inamovível. Não, é pelas funções que efetivamente desempenha. Então a gente tem que ter uma garantia em razão daquela qualidade funcional. Mas sob o ponto de vista administrativo, a inamovibilidade é muito dificultosa, né? O corregedor tem N dificuldades, muitas vezes, de designar pessoas para cumprir determinadas tarefas, porque nós temos uma legislação extremamente rígida, né, e que visa a proteção funcional, né, tem um sentido maior aí embutido. Pois não, doutor Carlos Augusto, com a palavra.
Na verdade, nessa linha de argumentação que Vossa Excelência está levando a efeito, eu cumprimento também o representante dos servidores e todos os servidores aqui presentes. Eu ouvi atentamente a tábua de reivindicação, o catálogo de reivindicação da categoria, e vejo que duas dessas reivindicações não causam nenhum impacto vencimental. É resultado de uma decisão política da administração, que é o aperfeiçoamento das regras de remoção. Perfeito. E o banco de horas. Isso é decisão política. Então, se a administração tem a sua forma, a sua linha administrativa, que pode, enfim, rever naquilo que se pleiteia, considerando que há exemplos. Registro só para efeito de referência, não só aqueles estados aqui mencionados pelo representante dos servidores, mas, por exemplo, junto aos analistas e servidores da Administração Pública Federal, há regras de remoção que têm critérios objetivos, sem perder de vista a natural remoção ex officio, que é aquela que fica a cargo do administrador. Uhum. Para atender o interesse público. Perfeito. Para atender o interesse público. Então essa reivindicação, não conheço os termos da reivindicação dos servidores, mas não causa nenhum impacto vencimental, nem folha de pagamento, nem na...
Não, e é isso que está sendo analisado pelas comissões.
Pois perfeito. É. E o banco de horas...
Inclusive, só para complementar, doutor Carlos Augusto, e o Denis não sabe disso, porque eu participei de uma sessão no pleno do TJ, quando, por coincidência, estava se discutindo justamente essas questões do processo de remoção dos servidores. E eu pedi, na época, até ao presidente, e acho que já deve ter encaminhado, porque foi aprovado, que depois mandasse para a gente toda aquela discussão que ocorreu, porque eles registraram todos os percalços, para a gente poder usar justamente nessa comissão. Entendeu? Que a intenção é justamente regrar o máximo possível.
Então, ainda na linha dessa minha exposição brevíssima, poder-se-ia, a título de sugestão, dar especial prioridade aos estudos em relação a esses dois pontos, já que é completamente fora. E assim, eu falo do atual momento econômico-financeiro que todos nós estamos vivendo. E assim, poderia, dentro do possível, ver o que se torna interessante do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista da inquietude que causa na vida funcional dos servidores, a necessidade de se aperfeiçoar regras que atendam os interesses da administração, mas também que atendam os interesses dos servidores dentro do possível. Então, eu recomendaria, a título de sugestão, que se acelerassem os trabalhos em relação a esses dois pontos, que não causa nenhum impacto financeiro, e sim, decisão, é uma decisão política da administração.
Não, perfeito.
Atendendo, evidentemente, ao interesse público.
Quanto à questão do banco de horas, nosso sistema, quando foi desenvolvido, já foi pensado com um banco de horas. Ele só não está ativado.
E eu faço esse registro, sabe, doutor Eduardo, porque, assim, sem questionar moralidade ou eventual fundamento político ou não, a impossibilidade de incorporação dos valores que tradicionalmente se fazia na administração pública estadual, como se fazia na federal, depois foi extinta, e na estadual se fazia com critérios objetivos e dentro de um prazo razoável, que eu sempre defendi, não assim, eventualmente ocupou uma função e incorpora, isso causou um impacto importante na expectativa dos servidores. Então, aqueles que exercem funções comissionadas, que tinham planejamento de vida, então, isso impactou. Impactou aqueles que desejavam ter uma vida funcional longeva no Ministério Público. Muitos deles estão pensando em se programar melhor nos seus estudos para buscar uma colocação melhor, que é natural, faz parte da vida das pessoas. Então, se nós não temos um regime jurídico que possa compensar aquilo que outrora era possível e hoje não é mais, naturalmente nós não vamos criar aquela cultura de servidor público, porque eles vão ficar sempre como rito de passagem buscando melhores condições. Então é nesse sentido que eu pondero a Vossa Excelência e a administração para poder, particularmente nesse atual momento, não é, que não é possível, pelo menos a curto prazo, atendimento de reivindicações que tem um impacto vencimental, particularmente nos índices da lei, que são regidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal, acelerar os estudos nesses dois pontos, que não causa, assim, diretamente nenhum impacto vencimental. Muito obrigado.
Retornando à questão da relotação, que o doutor Carlos Augusto mencionou, na época que foi feito o primeiro concurso, alguns que são mais antigos devem se recordar, inicialmente, quando havia vaga, se abria a possibilidade de relotação. E aqueles concorriam. Todo mundo que queria aquela vaga concorria, sendo que eram escolhidos os mais antigos, era pela ordem de antiguidade. Então havia um critério baseado na antiguidade e na possibilidade das pessoas requererem. E havia, como existe ainda hoje, a possibilidade de relotação de ofício. Só que acho que a relotação de ofício tem que ser também fundamentada e se criar os critérios para que ela ocorra, critérios a bem da administração pública, da administração do Ministério Público, mas a relotação de ofício, eu creio que deveria ser uma exceção, e a relotação a pedido, através de uma concorrência pública, de um edital no nosso site, seria a regra. Eu vislumbro assim, inicialmente, o critério de antiguidade, que é o mais claro e evidente. Já a avaliação de merecimento, ela já tem percalços que geram uma dificuldade, né, gente, uma subjetividade, né, nesse merecimento. Talvez, eu se fosse, não participei dessa comissão, mas eu ainda optaria mais pelos que são mais antigos, que aí cada um sabe qual é a sua vez, cada um sabe o momento em que, não, já estou aqui chegando para poder pedir a relotação, eu sou o mais antigo agora. Fica aqui a consideração só para a meditação daqueles que vão construir, né, esses critérios de relotação. Mas, como disse o doutor Carlos Augusto, é uma coisa que não impacta. Acho realmente que o banco de horas, eu acho melhor do que esse teletrabalho, que é de difícil controle, de difícil avaliação, assim, em termos de que se realmente ele é produtivo. E através do banco de horas, o funcionário, se, o servidor desse programa, ele fica com aquele crédito dele também, que ele pode utilizar no momento em que ele realmente esteja necessitando. Então, em princípio,
depois
também...
Depois pode ser regulamentado, se você me permite uma parte, como acontece, por exemplo, no plano federal, até prazo para você gozar esse banco de horas, se não prescreve. Então, assim, não é uma coisa que você vai acumular uma poupança eternamente e aí vai impactar no andamento do serviço, porque o servidor vai ficar... Isso tudo é objeto de controle. E claro que é o tipo de reivindicação que causa uma expectativa interessante na satisfação do servidor no seu trabalho, que assim,
poder gerenciar
possível,
um pouco o seu tempo.
Exatamente.
Não é?
E passa a ser justo. E depois, claro, e depois num período de vacas magras, é algo que a gente pode conceder, claro, dentro de um estudo, mediante critérios objetivos, não é uma coisa aleatória, com limites de exercício, com critérios, a partir de tantas horas você começa a acumular a primeira hora. Por exemplo, eu cito como referência as regras que são utilizadas nos tribunais regionais eleitorais, por exemplo, e nos tribunais regionais do trabalho, que são regras muito interessantes e atendem às expectativas dos servidores e causam satisfação e um bálsamo em momentos de impossibilidade de concessão.
Sim, e os TRS são mestres nisso, mestres que eu digo no sentido de você ter um trabalho emergencial.
Claro, tem uma cultura.
Não, e você ter num dado momento um trabalho emergencial, incessante, né, contínuo realmente, e depois um período de tranquilidade maior que você pode usufruir das horas acumuladas naquele trabalho incessante. Né? Para a administração isso traz economia, porque você evita o pagamento de hora extra, né? Então, não há nenhuma, o que eu quero deixar bem claro é isso, não há nenhuma indisposição da administração de adotar o que a gente sempre faz as análises é no sentido, no período de vacas magras, né, no sentido dos impactos à lei de responsabilidade fiscal. Recentemente, nós fizemos as titulações, né, o pagamento das titulações, retroativo, mas retroativo apenas no que se refere a 2014, não 2015. Tecnicamente, nós tínhamos até o financeiro para pagar 2015. Só que se a gente fizesse, estourava o índice de responsabilidade fiscal. O retroativo de 2014 não impacta no índice. É restos a pagar. O de 2015, nós ficaríamos inviabilizados até de outras verbas trabalhistas. Então, a gente teve que fazer uma opção. Olha, o prejuízo menor, no sentido geral, não era o prejuízo só material, é pagar 2014 e aguardar janeiro e pagar 2015. É uma decisão que você tem que tomar em razão dos índices que ali estão estabelecidos. Fizemos dessa forma, né? Mas não há, nem quanto à questão da remoção, nem quanto à questão do banco de horas, qualquer oposição da administração superior, nenhuma. Tanto é que instituímos a comissão para analisar tudo isso.
Doutor, eu queria só fazer um breve apontamento. Primeiramente, agradecer as palavras de apoio, né, e consideração à categoria. Quando se fala tanto em impacto na folha, é preciso que a gente também desmistifique algumas coisas. Por exemplo, a gratificação, a GEL1, ela é salário do servidor. Quando a gente fala que tem natureza de salário, é justamente por isso, porque incide sobre ela todas as verbas, todas as vantagens, menos o triênio, que não é previsto na nossa lei, sim no estatuto do servidor. Então, a contribuição previdenciária incide sobre a GEL. Então, não faz diferença se ela é GEL ou se ela é salário. A contribuição vai incidir no mesmo percentual. O imposto de renda e as vantagens, que é a gratificação natalina, o terço de férias. Então, tudo que a gente já recebe, recebe com base na GEL1. Nosso salário é o salário base mais a GEL1.
Só uma indagação. Me parece que a GI, por exemplo, ela incide sobre o vencimento básico.
A nossa proposta é que a GI seja adaptada.
Incide sobre o vencimento básico. Então, na hora que eu dobro o vencimento básico, acaba tendo impacto.
Mas a nossa proposta, doutora, é exatamente nesse ponto. A gente prevê o quê? Que haja uma adaptação. Por exemplo, se a resolução prevê que vai se pagar 40% de GI, se o vencimento básico dobrou, paga-se 20%. É uma questão de resolução, é um regramento interno que pode ser adaptado facilmente.
Não Na lei, viu?
Tem uma incidência, tá na lei, tem uma incidência, né? Mínima, mas tem, como você falou do triênio, porque o triênio,
só o triênio.
Mas incide. Então, sim, assim, em tempos de limite de responsabilidade fiscal,
não se pode fosse incorporado 97% dessa gratificação, doutor.
Sim,
a gente fez um cálculo que 97% não acrescentaria um centavo.
Olha,
no orçamento, a gente pretende apresentar essa proposta.
A titulação incide. A GI incide.
Mas a titulação é dobrada quando a gratificação incide sobre o base. Se o 6% está em cima do base, que é o de um nível para o outro, quando a gratificação vem para o nível 7, para o nível 8, é a mesma coisa.
Sei não. Se o básico dobra,
sim,
minha matemática aí não alcançou, não.
Porque a gente vai deixar de receber a gratificação. O que a gente recebia a título de gratificação, sim, se minha gratificação aumentou, eu vou ter esse aumento no base. Eu deixo de receber a gratificação.
Ah, bom.
A gente demonstra isso na comissão.
Eu acho que pode ser negociado e matematicamente adaptado para não gerar um impacto muito grande. Sim. Não estou dizendo que não seja possível. Estou dizendo que tem que ser... pensado de forma matemática para não gerar um rombo aí de um dia para o outro, porque titulação mesmo a gente sabe que tem um percentual. A titulação, na verdade, não. A titulação ela aumenta as letras, né?
Isso.
Mas tudo acaba incidindo em cima do vencimento básico, que é de onde saiu, né? O crescimento todo. Então teria que haver uma adaptação para isso não gerar realmente. Ou então, talvez fosse mais simples, em vez de incorporar a GEL inteira, incorporar, digamos, 75% da GE1 e deixar incidir tudo que tem que incidir. Que seria uma hora que mudou, né? De 6 horas passou para 7. Uma adaptaçãozinha assim. Não digo que no futuro talvez pudesse até repor isso, mas nesse momento, para não gerar um impacto muito grande, talvez em vez de acabar com o teletrabalho, essas coisas, e incorporava a GE1 não integral, talvez algo em torno de 75%. Deixa aí para os matemáticos esse estudo.
Esse canal, inclusive, doutor, a gente espera que fique aberto até para a gente apresentar o resultado das comissões, porque a gente acredita que pode demonstrar, quando o debate for sobre a incorporação, né, a gente pode ter mais tempo e explicar de forma mais detalhada e aí realmente comprovar que não há impacto.
Eu acho assim, procurador, e vocês, hein? Como está com a comissão, tem o prazo de 60 dias, não foi isso? Isso. Então vamos aguardar, já foi dito, foi ótimo vocês estarem aqui presentes e falarem. Vamos observar tudo direitinho, vamos levar em conta e vamos aguardar.
Doutor Eduardo,
licença, doutor, que eu tenho que retirar.
Eu ouvi atentamente a manifestação dos servidores e que são extremamente importantes, como todas as falas já disseram, para a nossa instituição. Eu apenas tenho uma dúvida, nós estamos chegando já no encerramento do nosso exercício financeiro e a recomposição teria que ser através de lei apreciada aqui. Agora, o prazo já está quase... Há, assim, uma expectativa de que seja apreciado e encaminhado ainda para que isso seja feito no próximo ano, a recomposição? É isso.
Exatamente. Já existem tratativas com o TJ, né, para a gente poder, em conjunto, fazer essa apresentação. É claro que está todo mundo aguardando o fechamento de quadrimestre fiscal e tal, mas está todo mundo se preparando para isso, né? Nesse momento não dá para dizer absolutamente nada conclusivo, porque cada dia que passa a gente recebe uma notícia pior, né? Então eu não quero nem desagradar o nosso auditório com alguma notícia não tão afável, né? Mas efetivamente nós estamos entabulando alguns estudos junto com o TJ para poder ver a possibilidade, o índice que é possível. Se for possível, a gente...
Sempre é possível escalonar, né, doutor Eduardo? Se a coisa estiver muito ruim, dá para escalonar, quer dizer, já dá mais escalonado, quer dizer, assegura mais escalona para permitir.
Mas o que eu quero dizer é que nós estamos atentos para isso.
Obrigado.
Bom, alguma manifestação a mais? Então declaro encerrada a nossa sessão, agradecendo a presença de todos.